CBN Inovação.
A participação do nosso querido professor Agliberto Chagas, especialista no assunto, para falar de inovação, para falar de tecnologia, empreendedorismo, né? Tem uma frase que foi passada pelo próprio Agliberto, está aqui, ó: se tem empreendedorismo, tem inovação. Não é isso, professor? Bom dia, Agliberto.
Bom dia, Fernando, Marcelo, Lima. Bom dia aos nossos ouvintes, internautas. É verdade, tem empreendedorismo, tem inovação, porque o grande diferencial do empreendedor é gerar alguma coisa diferente da concorrência, para ele poder sobreviver melhor, né? E ganhar mais, agregar valor. Então a inovação faz isso, ele agrega valor o tempo todo do seu produto ou serviço.
E outro detalhe interessante nessa questão, né? E completando esta frase, né? Se tem empreendedorismo, tem inovação. Mas se tem inovação, tem que ter propriedade intelectual. O que seria propriedade intelectual, professor?
Bom, é fundamental isso, viu, Fernando? A gente tem falado bastante aí de inovação, de tecnologia, de desenvolver coisas novas, né? Para consumo, para vender. Mas se a gente não proteger aquela ideia, se não proteger aquele produto que a gente desenvolve, ele não tem dono. E quem não tem dono pode ser copiado, pode ser... favorecer pessoas ou empresas que estão aí no mercado. A propriedade intelectual ela é baseada em lei, existe uma lei para isso, é a lei de propriedade intelectual, que protege e estabelece as formas de ganho comercial, monetário, sobre aquilo que você desenvolveu ou que você criou. Além disso, o Brasil ele é signatário, ele tem um acordo mundial aí com vários países, para que outros países também respeitem a nossa legislação de propriedade intelectual. Tanto a gente respeite o deles, como eles respeitem o nosso. Tem casos famosos no Brasil. Dia desses aí, questão de 4, 5 anos, tentaram levar a marca Guaraná do Brasil, a marca Cupuaçu do Brasil, Açaí, várias marcas foram tentadas aí ser patenteadas, ser protegidas legalmente lá fora, no Japão, na Europa, em vários lugares. Mas como nós temos esse acordo de países aí, nós conseguimos reverter isso, e aí a gente sempre fala que a legislação da propriedade intelectual ela é lenta, ela é burocrática, mas ela funciona. Então, isso que, resumindo, a propriedade intelectual, a lei de propriedade intelectual, serve para garantir o seu direito sobre aquilo que você desenvolveu, sobre aquilo que você criou.
Essa propriedade intelectual, eu não sei se eu vou usar o termo correto, né? Mas seria mais ou menos assim, né? É quando se tem uma ideia, fazer o registro da ideia, né? Da patente, né? Quando é algum projeto, alguma invenção, seria mais ou menos isso, né? A gente poder, né, dar ali a certificação de aquela situação... É minha criação.
Claro.
É de minha autoria.
E isso envolve vários setores, né, Agliberto? Tanto na parte, na questão de uma tecnologia, você que é muito envolvido aqui juntamente com os nossos colegas do Parque Tecnológico, deve ser um dos instrumentos de incentivo, de instrução para as startups poderem criar as suas inovações, como também vai no campo intelectual da leitura, por exemplo, para você criar um texto, uma música, um livro, não é?
Sim, existe uma diferença, aliás, só para pontuar bem, o que a gente conhece bastante no mercado é marcas e patentes, né?
Marcas
e patentes. Na verdade, você também pode proteger por essa lei uma marca. Você criou, por exemplo, nós estamos aqui na CBN, esse logo que está aí no seu microfone é protegido, com certeza, aí pela lei de propriedade intelectual. Existe uma diferença entre patente e direito autoral, né? A patente, ela serve para proteger um determinado produto ou serviço que você venha a criar. E o direito autoral é aquilo que você cria no campo que a gente chama de intangível. Livro, música, software, artes plásticas em geral, né? Teatro, enfim, todas as manifestações artísticas intelectuais são protegidas a partir do direito autoral. E a propriedade e a patente em si, ela é feita para você criar, para proteger um produto que você desenvolveu, uma tecnologia, um dispositivo, por exemplo, o telefone celular tem patente, outra coisa que tem patente aí, que tá muito na moda aí, são esses dispositivos de comunicação, né? Por exemplo, você faz um sistema no seu carro e comunica com outro, né? Esses links aí, data links, são dispositivos, são caixinhas eletrônicas ali que são patenteadas e cada um faz um tipo de função. E para ser mais específico também, quando você faz uma propriedade intelectual de patente para proteger um produto que você desenvolveu na tecnologia, você pode também fazer proteger o modelo de utilidade daquilo. Às vezes tem um produto qualquer que você desenvolveu, mas ele tem vários tipos de aplicação. De novo, o telefone celular. Para que foi feito o telefone celular? Para uma chamada telefônica, depois ele veio com vídeo, veio com... Hoje, o que ele menos faz hoje é chamada de telefone, né? Então aí, a partir disso, tem várias proteções que você pode ter com modelos de utilidade.
E há um destaque também, que eu acho que seria bom a gente tirar essa dúvida também, porque tem a questão das marcas e patentes e a questão da questão autoral, do intangível, da música, do livro. Se eu não me engano, essa aí, dessa criação intelectual de uma música, de uma canção, existe um certo período de vigência da propriedade desse tema, desse item, dessa música. Depois ela passa a ser de propriedade pública. É isso, né? Isso difere da marca e patente, que, ou seja, se eu sou o dono de uma marca de carro, ela não vai vencer essa patente, não é, Agliberto?
Na verdade, existe um período de propriedade exclusiva, que a gente chama de... Depois cai no domínio público, né? Quando cai no domínio público, você pode se apropriar dela. As músicas variam, mas geralmente são protegidas por 20 anos. Você faz uma música, registra, por 20 anos você tem que pagar direito autoral para o dono daquele registro, daquele direito. E no caso de patente, você paga o que se chama de royalties, né? Que é uma percentagem acertada, convencionada em contrato para o dono daquela propriedade. Isso aí cai em domínio público, varia. Por exemplo, tem patente aí de 50 anos, 40 anos, depende do tipo de produto que você está protegendo.
Ou seja, é um tipo de conhecimento que um empreendedor, a pessoa que vai fazer a inovação, ela tem que ter esse destaque, ela tem que ter essa busca desse conhecimento. E as instituições, os locais de pesquisa, como, por exemplo, nós citei aqui o nosso Parque Tecnológico, o SEBRAE, seja outros órgãos, eles têm esse papel importante de ajudar o empreendedor a ter a noção desse tipo de da importância desse tipo de documentação, né, Gilberto?
Com certeza. No Brasil, tem o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. INPI é o órgão que define e que estabelece todas essas regras aí e que registra a patente. Ela demora, por exemplo, eu, em todo o período que eu fiquei aí, 20 e poucos anos trabalhando com tecnologia e inovação, eu só vi uma patente que eu consegui.
E aí a gente sabe que é todo um processo que tem que ser feito para garantir, né, a autoria do projeto, da ideia, né, da pesquisa e uma série de outras situações das quais, né, a gente entende que às vezes nós temos uma ideia e essa ideia acaba sendo roubada. Né? Uhum. A gente, numa brincadeira, numa roda de amigos, vai lá e fala: pô, Marcelo, eu estou criando aqui um objeto que vai modificar a forma como se observa os planetas. E aí eu passo para você já dicas, orientações, você vai, assimila a ideia, aí o Paulinho ouve também, aí alguém registra fora do nosso grupo, claro. E a gente acaba perdendo, né? Por isso a necessidade de registro de patentes, a necessidade, né, dessa questão que o Agliberto nos trouxe, que é a propriedade intelectual também.
Exatamente, mesmo porque se a gente for procurar pela história, o que já aconteceu na história em termos de criação que foi produzida, teve um início por uma pessoa, ela não procurou registrar, teve o caso do rádio, né? Inclusive temos um padre gaúcho que foi um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer os trabalhos, né? E transmissão, mas tudo, essa fama foi atribuída, registrada por um italiano. Temos também a questão do avião, né? muito discutido, são os irmãos Wright, foi Santos Dumont que criou o avião. Sabemos que a primeira decolagem visível, filmada com testemunhas, foi de Santos Dumont, a outra foi apenas com testemunhas oculares, ou seja, mas a questão de documentar uma ideia hoje, ela passa por questões muito mais fáceis do que há décadas atrás.
Paulo Lima me informa que o Agliberto Chagas, a gente perdeu o sinal, né, de Skype. O Agliberto, uhum. Professor Agliberto Chagas vinha conversando conosco. Logicamente não é o tema, né, de hoje da nossa conversa, mas é algo que eu achei muito interessante, que depois até, porque faz parte da questão da inovação, da tecnologia, do conhecimento, da engenharia. Nós tivemos lá na Turquia, né, este terremoto que deixou milhares, né, de vítimas, milhares de mortos. Muitos prédios, né, desabaram e alguns permaneceram de pé. Né? Uhum. Por que estes prédios permaneceram de pé? E a gente foi fazer uma análise, a gente pesquisa, uma pesquisa simples, bem rápida. Né? Existe uma série de situações das quais, de repente, tem amortecedores e outros prédios tinham pêndulos, né? Uhum. Que ficavam na parte central do prédio e fazia aquele movimento de inércia. Né? Se a força da gravidade era para a direita, o pêndulo levava o prédio para a esquerda para tentar mantê-lo na posição correta. Então, é uma questão também que eu acho interessante perguntar, né, essa criação, essas ideias, né, fazem parte desse processo de tecnologia, de inovação, claro, de conhecimento, de pesquisa.
Principalmente nos países que cada um tem sua característica específica, como o Japão, por exemplo. O Japão sofre terremotos e raramente você vê um prédio desabar. Por quê? Né? Porque ele foi desenvolvido tecnologia, expertise para tentar minimizar os abalos sísmicos que acontecem. Diferente de outras regiões com menos recursos, né? Regiões próximas do Nepal, essas regiões onde há as placas tectônicas. Então, elas têm menos condições de ter esse desenvolvimento dessa tecnologia.
Eu me lembro lá do Japão, daqui a pouco a gente volta até com as últimas informações, mas eu me lembro lá do Japão de uma situação, não sei qual ano foi, né, que apareceu uma cratera gigantesca, né, no meio, eu acho que inclusive foi em Tóquio, né? E em menos de 24 horas, a cratera foi, logicamente, foi resolvida a questão, já foi colocado um novo asfalto e já estava liberado em menos de 24 horas.
Impressionante, lembro dessa história. Impressionante.
Enquanto que aqui, em determinadas situações, a gente tem um processo lento, demorado. Professor Agliberto Chagas, o contato foi retomado para fechar a sua participação. Caiu o contato via Skype, tecnologia de vez em quando falha, viu, professor?
É verdade. Ficou aí já pecinha, né?
É, aquela peça que fica na frente do computador é um problema sério. É o meu caso aqui, eu tenho dificuldade absoluta. Às vezes eu nem enxergo o que eu estou fazendo, mas é uma outra questão. Professor, para
fechar. Eu esparrei aqui no tripé, caiu tudo. É melhor confessar do que ficar vermelho depois. Né?
Do que inventar história, não, porque o vento, né, o efeito Laninha, trouxe uma tempestade e interferiu na transmissão. Professor Agliberto Chagas, para fechar então a participação sobre o tema, algo mais a acrescentar, professor?
Só acrescentar que o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, é o que registra, o que coordena todo o registro de patentes, marcas e patentes do Brasil. E também existe alguns registros que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro faz, que é na parte de livros, e a gente tem aí também a Sociedade Brasileira de Software, que faz registro de softwares. Eu coloquei lá um pequeno artigo da Endeavor, que é uma ONG que apoia empreendedores, muito séria, que vai subir aí para o nosso blog aí da CBN Vale, e que dá uma boa noção para vocês também, complementando o que a gente falou aqui.
Perfeito. Professor, um grande abraço e até a próxima terça-feira, professor.
Até mais, obrigado.
Grande abraço. Cuidado aí com o pedestal, com o tripé. Atenção, viu, professor? O professor Agliberto Chagas deu um pontapé no tripé lá e derrubou tudo.
Parecia um abalo sísmico.
Professor Agliberto Chagas participando conosco aqui do CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.